Valeu, obrigado.
Bem-vindos ao podcast Sem Senha, podcast Cavaleiros do Zodíaco. Estamos aqui hoje para ver o episódio 15 da série clássica que nós temos o Brunão. E aí, Brunão? Trabalhando de tarde no canal para ver o Wiki se ferrando.
Ai, ai, xará. E aí, gente, boa tarde.
E temos aqui também a Isa para falar do irmão do Shun.
Oi.
Preparada para ver o Wiki, a Esmeralda, o Shun, toda essa galera?
É, acabei de acordar, mas...
Ô, louco, isso são horas, gente, que é isso?
Ó, eu moro no passado, relevem isso.
E nós temos o Alan da Thais N. Sensei. E aí, Alan?
E aí, pessoal? Bem, boa tarde, né?
É isso aí, perfeito. Nós temos hoje o episódio 15 da série clássica. Nós temos aí feito já... vamos encerrar agora o arco dos Cavaleiros Negros, né? Nós estamos conseguindo entregar aí 2 episódios por semana, finalmente. Então temos fazendo um corre aqui pra falar do episódio, certo? Mas antes de ir para o episódio, nós vamos falar para nossas famosas redes sociais depois dessa musiquinha maravilhosa. Bom, redes sociais é isso aí, nós temos o facebook.com/cdz.com.br, soundcloud.com/podcastcdzeia, você fala com a gente no podcast CDZ lá no Twitter, inscreva-se lá no canal no youtube.com/canalcdzeia, porque é lá que os vídeos são feitos upload, né? Lá onde você vai acompanhar, inclusive em março devemos voltar a fazer as lives diretamente no canal, tô torcendo pra isso, vamos, né, cruzar os dedos. Temos no nosso blog que tudo que a gente posta em qualquer lugar, seja no canal, seja no Facebook, a gente aglomera tudo com imagens, com textinhos, tudo para vocês não perderem nada, no podcast cdz.blogspot.com.br. Nós temos nosso fórum de interpretação, cdz.com.br/sse. Então fale com a gente por onde você quiser, por onde você preferir, que a gente está sempre respondendo, sempre comentando, sempre até convidando o pessoal para vir gravar com a gente, certo? Então é isso, cara, é isso. Episódio, sempre aquele disclaimerzinho do começo, vocês podem ver o Série Clássica na Crunchyroll, mesmo sem ser membro, você pode entrar lá e ver a Série Clássica por lá, ou você pode assistir todo dia Rede Brasil às 8 da noite, você pode ver, eles inclusive estão perto ali, Cavaleiros Negros, Cavaleiros de Prata, quase ali já, porque eles fizeram a reprise, ou você pode comprar os boxes da PlayArt, que não são maravilhosos, mas é o que tem, então é isso aí, está dado o recado. Vamos ao episódio. Alan, traz pra gente a ficha técnica, se você tiver alguma coisa aí pra falar do episódio.
Bom, o episódio 15 que a gente vai ver agora, o título original dele é Agora Revelado, Enigma de Ikki, né? Uhum. E ele foi exibido lá no Japão no dia 31 de janeiro de 1987, né? A gente ainda tá naquele período de tempo que a gente comentou do episódio anterior, né? Do episódio 14. Então, assim, o volume 2 do mangá tinha sido lançado há pouco tempo, né? O mangá compilado, né? E nas páginas da Jump, da Weekly Shonen Jump, tava o capítulo 57, né? Uhum. Que ainda era aquela coisa da Kainan com Seiya, o encontro com a Iolia e tal, ainda tava rolando aquilo ali, né? Uhum. E o CD também tinha... Sabe, a primeira trilha sonora, o primeiro OST, né, a primeira host do anime também já tinha pensado naquela época. Então esse era o contexto histórico do momento.
Boa, excelente. O episódio no Brasil ficou sendo chamado como O Segredo de Fênix, que não tá muito longe do original, né? Como diz o Alan, agora revelado o Enigma de Fênix, o Dick. A direção de animação, não é o diretor do episódio, mas da animação, ficou a cargo do Masahiro Naoi, que é o primeiro episódio que ele dirige, a gente talvez veja mais para frente, e os animadores principais, Nobuyoshi Yamazaki e Yoshiharu Suzuki, que é o primeiro e único episódio desses dois aí, engraçado. Então vamos ver o que eles nos reservam aí, gente. Todo mundo pronto com o episódio?
Uhum.
Ah, meu Deus, então vamos embora, cadê o... Deixa eu baixar a musiquinha e vambora pro episódio. No 4, hein? 1, 2, 3 e vai!
Os Cavaleiros do Zodíaco.
Faça elevar o cosmo no seu coração. Todo mal combater, despertar o poder. Sua constelação sempre irá te proteger. Supera a dor e dá forças pra lutar.
Seiya e os outros cavaleiros finalmente travam a última batalha contra Ikki, o Cavaleiro de Fênix.
Seiya e os outros.
O Cisne contra-ataca o golpe espírito diabólico de Fênix e leva vantagem sobre ele. Entretanto, Fênix, se transformando em um demônio cheio de ódio, não sofre nenhum dano na mente. Pelo contrário, ele ataca com um golpe mortal o Ave Fênix. Mas Seiya, protegido pela armadura de ouro e apoiado pela amizade dos cavaleiros, encurrala Fênix. Mas será que ele conseguirá vencer? O Segredo de Fênix. Versão brasileira Álamo.
Ikki. Ikki. Conte o que foi que aconteceu na Ilha da Rainha da Morte. A ilha era um inferno na Terra. Era um inferno?
Sim, mas vocês jamais compreenderiam.
Por favor, Ikki,
me deixe em paz!
Ó, draminha.
O Ikki era mais controlado.
Meu Deus do céu. Beijo, amor.
Vocês nunca vão entender isso!
Agora o Ikki já mudou do que tinha no episódio passado, né? Ele meio que tinha entregado os...
Pois é, completamente.
E agora... Hã? O final daquele episódio tava muito errado, né? Aquele final assim. Total. Foi muito anticlimático. O Ikki tinha desistido, beleza, deu poder por vencido e agora...
Agora voltou, exato. Maluquice, cara.
Meu Deus, esses frames.
Achei legal, cara. Diferente. Ikki apanhando o Seiya, quem diria, hein?
Ikki. Ikki. Ikki.
Seiya, não me surpreende nada que eu tenha perdido. O que foi que aconteceu?
Uma gota de sangue caiu no chão.
Nós precisamos saber, hein? Conte pra gente. Ikki.
Shun, meu irmão.
Oh, que fofinho!
O ódio te dará força!
Ódio!
Já chega!
Ikki!
Ele é muito perturbado, cara!
Você perde o dia todo!
Aquele lugar era o inferno!
Muito bom!
O jogador fez um bom trabalho aí!
Que foi?
A entonação da voz estava boa.
Olha o bichão aí. Na Ilha da Rainha da Morte.
Eu já estou aqui há 4 anos.
4 anos? E você ainda não entendeu do que precisa para ser o mais forte. O que você precisa é de ódio. Você deve odiar os outros, senão não vai conseguir.
Nossa, vai ser do ministro, viu?
É, ele é bizarro fazer, né, cara? Isso. Meu Deus do céu.
Os ensinamentos das antigas artes marciais não são suficientes.
Esqueça. Ele faleceu, né, já.
Ah, é? Não sabia.
Foi.
Foi. O nome dele.
Eu. Você pode matar o inimigo na sua frente, está entendendo, Rick?
Obrigado, senhor. Muito obrigado por esta lição.
Nossa senhora.
Ou seja, até um ano atrás o Wick ainda era educado.
É, então. Ser que comece
a odiar todo mundo. O Wick agradecendo, mas essa é muito estranho.
É engraçado, né, cara? Ele era do bem, cara.
Não poderei dar a você a sagrada armadura.
Obrigado, senhor. Ele chuta você na cabeça. Que isso, cara? Que existem. Esses minions aí do Guild, cara, que coisa louca. Não é?
Minions.
Sabe o que é engraçado, assim, com a experiência da dublagem japonesa? É que o Guilt, né, o mestre do Ikki, ele é o Hidekatsu Shibata, né? E ele fez o pai do Mimi, o Folker, né? Uh-huh. E fez também uma arte no Sensei Omega.
Olha aí.
Quem?
Uma arte.
Shun.
Oh, lembrou do Shun com a Esmeralda.
É você,
Isma? Sim, você está bem, Ikki?
Estou.
Você me confundiu de novo com seu irmão, não foi isso?
Sim. Exceto Sim. pela cor do seu cabelo e pelo fato de que é uma mulher, vocês dois são exatamente iguais.
Eu não consigo entender. Se ficar se ferindo desse jeito, você vai acabar morrendo, Ikki.
Não, eu não vou. Eu não posso. Eu preciso pegar a sagrada armadura de bronze de Fênix de qualquer jeito e voltar para casa de uma vez.
Mas acontece que o meu pai está dando um treino muito rigoroso para você.
Eu não ligo. Para me tornar um cavaleiro, eu suporto qualquer provação. Não se preocupe.
Lembrando que no mangá, a Esmeralda não é.
É verdade.
Filha do Guild.
O seu pai pode começar a ser rigoroso com você também.
Aí ela acaba ganhando um privilégio a mais, né? Sendo filha dele, acho que ela sofre. Eu acho que ela sofre um pouco menos do mangá. Ela tem um background muito mais triste no mangá, né?
É bizarro aquilo. É bizarro a história dela no mangá.
A gente lê no mangá, inclusive.
Sim.
Mas eu sei que ele está sendo rigoroso comigo, porque acredita que isso é o melhor pra mim.
Eu
sei. Por outro lado, só por ela ser filha dele no mangá, no anime, torna o que acontece com ela bem mais pesado.
Com certeza, exatamente.
Obrigado.
Ou seja, dos dois lados, a Esmeralda só se ferra.
É,
a
Esmeralda só se ferra, exato.
Ela
só existe pra se ferrar.
Hoje é o seu último dia aqui. Se não conseguir me derrotar, não posso lhe dar o título de cavaleiro.
Não importa os meios, o destino dela é sofrer e morrer.
É, eu não sei, talvez o que fizeram de mudar a Esmeralda pra ser filha de Guilt, pra ficar mais pesada a morte dela também, é meio que contrabalança aquela história de não ter no anime não tem aquela história dos órfãos serem enviados pelo próprio pai, né, pelo Mitsumasa. Então, e isso muito Ikki no mangá, né? Essa coisa dele descobrir que o Mitsumasa era pai dele. Então, assim, o fato de ver um pai fazendo isso com a própria filha, né? Deve ter
Você deve odiar,
Ikki. Ah, né? Assim, a carga dramática na cabeça do Ikki.
Não vai ter tempo de pensar em mais nada. Odeie seus amigos. Como
odeia! O pessoal odeia!
Odeie seus pais que morreram abandonando você. Odeia seu irmão mais jovem, porque você teve que se sacrificar.
Uma lavagem cerebral, né, mano?
Todos. Odeia o seu merda.
Imagina ele dizendo isso todo dia, foi.
Nossa senhora.
Sim.
Batendo ainda.
Odeia a mim.
Meu Deus, Ikki!
Seu idiota, por que parou? Você não entende que poderia ser morto só por causa disso? Idiota, morra!
Nossa, que tragédia!
Esmeralda!
Parece uma manchinha de tinta.
Esmeralda!
Eu ia correndo, coisa horrível!
Covarde!
Esmeralda!
Perdoe o meu pai antes que eu morra.
O que você está dizendo? Você não pode fazer isso, Esmeralda.
Como se ela não pode? Ela está com o peito atravessado por um golpe. Claro que ela vai morrer.
Eu te vi transformado no Cavaleiro de Fênix.
Esmeralda.
Tem que conseguir a armadura. Você tem...
Esmeralda! 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 Esmeralda!
Oh, é um clichê isso.
É um clichê.
Podia ter feito uma coisa muito mais legal.
Você pode ser capaz de matar a sua própria filha.
Mais legal com o Guilt também.
E daí? Eu deixei todos os sentimentos humanos de lado quando coloquei esta máscara. Escute uma coisa, Ike. Foi você quem matou a Esmeralda. Foi você!
O que disse?
É, o cara é uma vaca.
Você acabar comigo. Foi a sua fraqueza que causou a morte dela.
Mind game isso total.
É, você é um demônio! Isso é o que você é!
Antigamente o pessoal achava, assim, na época da Herói e tal, eu acho que a Herói chegava a dizer isso, que ele chamava ele de Cavaleiro do Diabo. Mas ele não é cavaleiro. Ele não é, assim, ele é um personagem que até hoje ninguém sabe que cavaleiro ele era. Só se sabe que ele é um...
Acho que nem cavaleiro ele é, ele só
é culpado, entendeu?
Ele era cavaleiro sim, só que ele foi condenado a ficar na Ilha Rainha da Morte selando a ilha. Então, assim, ele não. Ele, não, ninguém sabe que cavaleiro ele era, mas ele era um cavaleiro.
Você nunca mais vai precisar.
Eu tenho uma pequena dúvida, Alan. Como que o Guilt aqui. Esse, o nome desse cara é Guilt ou é Jean? É Guilt.
Guilt.
Como que ele é chamado em japonês? O nome original dele.
Guilt.
O nome de Guilt mesmo. Ele, ele não tem um. É chamado de cavaleiro. No anime, nos registros do anime, ele é chamado de Cavaleiro Aposentado, né? Assim, cavaleiro que deixou o posto dele, né?
O nome dele é Culpado.
É. Só que... Não, ninguém sabe se é um nome mesmo real ou se foi, né? Deram pra ele esse nome.
Culpado.
Eu matei o meu mestre.
Agora... Tem teorias de que ele é da constelação de índio. Tem umas loucuras assim, tá? Mas...
A máscara.
Nada oficial. É, perdeu o efeito.
Perdeu. Desbotou.
No anime ainda tem uma coisa a mais. Ele ainda era menos. Ele era mais perturbado. Aliás, ele era menos perturbado. Ele ficou perturbado depois que foi no santuário. No anime tem essa historinha aí, né?
Agora eu perdi tudo e nada mais me resta.
Não é verdade. Você tem o seu irmão e também pode contar com a gente.
E que você sempre será o Cavaleiro de Fênix. Abandone esse ódio e junte-se a nós.
Viu? Você sempre vai ser o Cavaleiro de Fênix. Nada de ser Cavaleiro de Leão, filho da puta.
Por que isso?
Agora e recuperam a armadura de ouro que eu tenho. Assim ficarão com todas as partes.
Tá mal, tá na pior, Rick. Olha o sanguinho. Já apanhou demais, né, meu?
Ike, fique com a gente. Vamos começar tudo de novo.
Encare a realidade, Seiya. Me derrotando não significa...
Mó fofinho, os caras querem ficar amigos, gente.
Por causa do poder do santuário.
Agora vem o plano maior.
Olha lá. Ok, vem aí, Brunão, o filler!
O filler?
Cuidado!
Não é a Gast, então não rola.
O poder do filler!
Ela vai cair!
Tá armadura.
Ah, mas ó. Tá no máximo, Doctor.
Saia!
Cara, eu adoro essa cena, cara! É muito Power Ranger essa cena!
O bicho tava escondido debaixo da terra, como assim?
Os caras são foda, mano!
Quem são eles, então? Isso significa que...
Cara, essa cena é muito boa, cara! Eles estão lutando e conversando, é muito Power Rangers!
Muito Power Rangers!
É meio Avengers, né? Assim, os bichos atacando eles...
É, então! É muito legal, cara! Eles lutando como time, sabe? Como time, assim, muito legal. É raro você ver os cavaleiros lutando junto, assim.
Saudadinhos especiais desses aí do Dockers.
Cuidado!
Os caras são fortes, cara.
Ike!
corrente. É inútil. Por favor, Ikki, segure a corrente. Segure a corrente, Ikki, por favor. Ikki, me perdoa. Me perdoa por deixar você ir para a Ilha da Rainha da Morte em meu lugar.
Mas que azar o seu. Por acaso sabe que lugar é a Ilha da Rainha da Morte? Eu te digo.
Tatsumi babaca.
Tatsumi era o verdadeiro bicho papão para eles, né?
Logo abaixo do Equador. A terra é quente como ferro em brasa. E a chuva de fogo cai durante todo o ano. De todos que foram mandados para essa ilha para serem cavaleiros, nenhum conseguiu voltar. Ou melhor, alguns voltaram, mas pouco restou dos homens que eram antes.
Eu não quero... Não vai, eu preciso tirar umas férias, eu vou no lugar dele.
Ikki, você pode ser o irmão de Shun, mas não pode mudar o destino dele.
Olha aqui, não importa quem vai pra onde, não é? O que importa é que todos voltemos com as tais armaduras sagradas.
Mas Ikki, espera, escuta...
Não se preocupe, Shun. Eu prometo voltar pra casa. Não importa o que aconteça. Escute, Shun. Não fique triste. Você precisa ser forte depois que ficar sozinho.
Não, Ikki.
Shun, eu não devo mais viver. Eu sou um traidor.
Ikki!
Ikki sem nenhuma vontade de continuar vivo.
Segura!
Me solta! Eu não mereço mais viver!
Nunca, Ikki!
Oh, filho!
Toma ali! Quem disse que o Shun sabe lutar?
Shun, solte isso ou vai cair também!
Finalmente nos...
Não, ele conseguiu dar um chutaço no cara que fez ele sair voar nessa posição assim. E não consegue puxar o maluco?
Não, mas eu acho que não foi ele que deu o soco, não. Parece que foi o Yoga.
Não,
não
Yoga.
Foi o Shun, foi a perna do Shun.
Eu também.
Foi a perna do Shun.
Meu irmão Ikki continua sendo
não é possível.
Generoso do passado.
Foi a perna dele. Quer que eu volte?
Não.
Também, finalmente.
Você está bem?
Estou.
Não permitirei que ele leve.
Escaria
soltando,
mó legal, cara.
Na verdade, eu vou ter que. É o quadro, bem rapidinho, a perna do chute dá um chutão, né?
Ô, louco.
Viu?
Esquisito aí.
Porque logo em seguida a gente vê o Yoga lutando com o cara.
É. Você está muito fraco. Cadê o Ikki? Atrás da rocha.
Shun, permaneça ao lado dele.
Começou a nevar. Isso é ótimo. Agora é a sua chance, Cisne.
Muito bom isso, né, cara? Tá nevando, agora é a hora do Yoga brilhar.
Oh, Esmeralda, você era tão pura como essa neve. Eu queria te mostrar como é a neve.
Cara, o Ikki tá completamente maluco, velho.
Meu passado é sangrento.
Poxa, o maluco deve ter perdido o sono
conforme. Nossa, mano, ele tá doido.
Tá alucinando, hein?
Ele tá alucinando. Falando nada com nada.
Eles são apenas quatro. A armadura de ouro é um tesouro grego sagrado. Ela não pode ficar nas mãos de vermes como esses.
Quem é você?
Moleques metidos. E vocês, homens, recuperaram a armadura de ouro? Só falta a máscara, Dócrates.
Disse Dócrates?
Dócrates?
O Ikki acorda, mano. Ah, não.
Então ele aqui é o Dócrates. Você conhece ele, Seiya?
Eu ouvi falar dele quando estava no santuário.
Mas e quem é ele?
Todo mundo tinha medo dele, porque ele era o maior de todos.
Eles lutando e conversando é muito bom, velho.
Todos os cavaleiros.
Ora, o que é isso? As pessoas sempre exageram um pouco.
O Yoga é uma babaca,
você,
né,
quer
velho?
Experimentar?
Temos que fugir daqui!
Ikki!
Agora me expliquem o seguinte.
O punho de Hércules é muito...
Claro que é uma piada.
Fujam! Aqui,
por que que o Saga encarnou nesse cara aí?
Pois é, pra que isso, cara?
Não, ao contrário, ele veio primeiro, né? O Saga veio depois, né?
Então, você tá me dizendo, Alan, que o Saga é a reencarnação do Doctor?
Eu
não.
Mas olha só.
Eu não.
A redublagem podia ter arrumado isso, sei lá eu, né?
Agora é canônico, o Saga é a reencarnação do Doctor.
Tem risada e a Qualma?
Esta é uma ordem.
E quem disse que você me dá ordens?
Chaka é a reencarnação.
O que você disse? Com quem você pensa que está falando?
Seiya, pegue isso e vá embora!
Fênix miserável! Eu preciso reunir todas as partes da armadura e juntamente com a cabeça desses malditos, vou levá-la para deixar o mestre feliz. Eu vou matar a todos!
Ave Fênix!
Alô?
Fique!
Oi?
Vamos, Shun. É tarde demais, não podemos fazer nada. Vamos!
Shun! Adeus!
Fique! Não!
Vamos,
Shun! Tragédia!
Nesse tempo todo, o Shun podia ter amarrado o bicho pra correr.
Tava nada.
Eu vou trazer de volta as 8 partes que faltam e completarei a armadura com essa máscara que você protegeu.
Eu posso. Vou provar.
Tome,
esse é o meu tesouro mais precioso.
Olha lá, o Wick tinha acabado com essa correntinha e o Yoga montou de novo. É mole?
Pois é, tinha uma tirinha disso.
E tem vários, né?
É o Kiki!
Kiki, você ainda está...
Continuidade. Continuidade.
Proteja-nos daqui por diante.
Bem diferente do anime, né, gente? Bem diferente.
Do mangá.
Acabou! É. Aê, garoto! Ai, meu
Deus do céu. Curiosamente diferente do mangá.
O que foi, Bruno?
Furiosamente diferente do mangá.
Furiosamente? Então já fala você, Bruno. O que você achou do episódio?
Eu prefiro... Se eu fosse comparar o anime com o mangá agora, eu prefiro o anime.
Por quê?
Eu gosto mais dessa conclusão do que da conclusão do anime. Eu acho mais dramático, acho que aproveita mais o Ikki, aproveita mais o Shun. Uhum. Dá uma impressão bastante verídica mesmo de que o Ikki morreu, uhum. Que a gente não vai mais ver ele. Uhum. Que a gente... Porque... Até então, assim, não estava exatamente claro o que, que significa esse lance da Fênix renascer, o que significa renascer e tal, isso vai aparecer mais pra frente. Eu só acho assim, só peca, tipo assim, o fim da Esmeralda foi muito pouco criativo, o fim do Guilt foi muito pouco criativo. Se esses personagens fossem um pouquinho mais humanos, ficaria melhor.
Bom, lembrando a primeira vez que a gente se falou, que você disse que eu não tinha coração, então dessa vez eu vou dizer que eu não tenho coração e eu não achei nada demais. Não me emocione com essas coisas.
Ô, louco. E tu, Alan, o que você acha do episódio 15, O Segredo do Ikki?
Eu acho já um episódio triste, um episódio... Bem emocionante no geral, né? Porque teve essa parte do passado do Ikki, uhum. E ao mesmo tempo teve essa plot twist no finalzinho, nessa parte e tal. Eu lembro que na época era totalmente inesperado, né? A gente tinha, né, naquela época. Muito, muito empolgante naquela época, quando apareceu o Dockerts, né? Você pensa. Primeiro que o Wiki abre, né? Ele abre aquele, aquela. Abre um verdadeiro vilão que é o Santuário, né? Ele já começa a abrir o leque de possibilidades, né? E aí ainda aparece esse bichão gigante que só consegue ser derrotado do próprio Wiki. E eu acho. Lógico que depois muitos fãs olham para esse episódio, olham para o Dockerts, os caras que tem depois, e olham sobre a perspectiva do mangá, e aí fala fila, e não presta, não sei o que, blá blá blá. E naquela época, a gente não pensava muito nisso, não, sabe? Importava que o cara era legal, o Dockerts tinha um visual, né, que intimidava, tinha a voz do Baroli, que era a primeira vez que ele aparecia no episódio mesmo, né? Já era uma coisa assim, dava um tom pro personagem muito forte, né? E por isso que até hoje eu guardo uma boa lembrança do Dockerts, assim, eu gosto do Dockerts, né? O Koyama até comentou que o nome do Dockerts, né, vem do Sócrates, né? É uma fusão dele. O Koyama adorava fazer coisas com os nomes, né? Assim, ele pegava anagrama, combinar palavras. Então o Dockerts é uma combinação da palavra Tupu, que é veneno, com Sócrates, né? Então virava Dockerts. Né? Então era. Tinha um certo. E ele tem um contexto também por trás. O Dockerts, ele tem uma ligação que a gente vai ficar sabendo depois, né? Lá na frente a gente vê que ele tem uma relação. Cada episódio, cada personagem desses extras que foram criados, né? Eles foram criados com uma razão de ser, uma razão de ter uma conexão com um personagem do grupo principal, né?
Sim, sim. Da minha parte eu gosto também do episódio, acho que é um episódio. Fazia tempo que eu não revia ele, eu lembrava bastante desse episódio. Eu não lembrava do Wick que tá completamente falando nada com nada, completamente doido das ideias dele. Mas é legal você ver como foi o processo mesmo de lavagem cerebral mesmo, que ele teve na Ilha da Rainha da Morte. E que ele começa. O último episódio que a gente viu, eu achei que faltou um pouco a passagem do maluco pro cara no final do episódio, né, que se redime. Mas essa passagem a gente tem nesse episódio. Nesse episódio ele começa doido e aos poucos ele vai tendo umas dores de cabeça, vai falando nada com nada, vai falando com a Neve.
Começa doido.
Ele vai ficando doido, é engraçado. Ele vai meio que voltando, assim, né? E aí ele percebe como a Neve é bonita, ele tem aquela cena com um Shun. Que na dublagem, inclusive, eu percebi isso, a gente não comentou na passagem, mas no episódio, na dublagem, os caras meteram um te amo ali. O Wick fala um te amo pro Shun, o Shun responde com um te amo, que não tem no original, que é o livro original. E não tem isso.
Mas se eu não me engano, eu acho que ele fala em japonês isso.
Então, eu vi no japonês, não tinha. Ele só fala irmão,
irmão. É porque eu ia estar assistindo em japonês, só que o site bugou. Foi pro episódio de Poseidon, aí eu tive que ver o dublado.
Então, eu sempre vejo o japonês e o original, né? E aí eu vi que ele fala Nissan, que eu aprendi com vocês, que é irmão, e o outro fala Shun.
Então, irmão mais velho.
Irmão mais velho, sabe? E não tem Tiamo, só que é um Tiamo tão feio da dublagem que eles não sempre quis botar. Um Tiamo muito sem coração, mas enfim, tirando
coisa
isso.
Coisa de brasileiro, coisa de brasileiro. É,
né? Ficou
meio feio. Diga, Alan. Na dublagem da Alan, tinha esse Tiamo e eles só fizeram repetir na redublagem da Alan.
Pois é, acho que ficou feio, ficou bonito, até tudo bem, mas não ficou muito, ficou meio assim, vazio, assim, meio frio. Não achei que ficou legal. É, a parte da Esmeralda eu gosto. É, eu acho que a Esmeralda ele era aquele famoso tropo da menina que morre pra dar motivação pro personagem. Que é um tropo muito batido, um arquétipo, sei lá eu. Mas que pra mim funciona. Eu me apeguei ao personagem porque o Ikki se apega muito a ela, mesmo sendo muito breve. Eu comprei a ideia do Ikki gostar muito, projetar na Esmeralda. Por mais que tenha mil piadas de que ele chaveca a Esmeralda porque parece ser o Shun. Mas ele projeta na Esmeralda o irmão dele, então eu acho bonita a relação dos dois. E porra, o pai dela mata ela, sabe? Tipo, caralho, que coisa escrota. Então faz sentido o Ikki realmente ficar muito louco com isso. E tem a coisa do guilt, né? Porque é curioso como a Esmeralda diz assim pro Ikki que o guilt, desde que voltou do santuário, não é mais o mesmo. Ou seja, ele era diferente disso. E o guilt depois fala que ele abandonou os sentimentos quando botou a máscara. Então a gente pode concluir que ele ganhou a máscara depois de ter voltado do santuário, né? Ele virou esse homem maluco aqui, né? Não? Conclusão tá errada?
A máscara. Não, a máscara sempre teve. Sempre teve. A Disney, ele voltou diferente do santuário, né? Mas a máscara, né? Assim, não tem esse momento de, ah, ele ganhou uma máscara depois que voltou do santuário. Ele ficou mais piradão do que voltou do santuário, entendeu? Então, tem um encontro lá com o Saga, gente, entendeu? Tem todo um negócio aí.
É, mas é engraçado como você vê essa coisa que o Alan falou, como o santuário nesse episódio já começa a ser jogado. A Esmeralda fala, ó, ele voltou do santuário, voltou bizarro. O Ikki fala, não adianta me vencer que tem um santuário. E aí depois no final do episódio aparece o Dócrates, né? Então é curioso como realmente escala. E esse episódio, ele é o que mais se distancia do mangá. A gente teve várias adaptações, claro, ao decorrer aquela coisa do yoga e tal, mas meio que seguia ainda o que o mangá fazia. Aqui você já começa a ver que a série, ela porque... dá desviada, né? E eu acho isso bacana.
Porque, enfim. É porque ele tá tinha que planejar a série, né? Uhum. E ao mesmo tempo correndo, né? Assim, pelo planejamento que eles tinham, se eles não fizessem alguma coisa logo pra acertar episódios, o anime ia passar o mangá, logo como, né? Uhum. Porque acho que a quantidade de episódios, a gente tá com 15 episódios, quanto de capítulos. Então, e esse é o receio, inclusive, que eu tenho. Inclusive, mas enfim. Aí, nesse momento, esse episódio é diferente demais. É nesse ponto que eles pensam: vamos abrir, vamos criar uma história, vamos esticar um pouquinho a história aqui, incluir personagens, pra dar tempo, né, do mangá avançar mais e a gente ter uma foto aí.
É curioso que o anime vai fazer o que, na minha opinião, a gente discutiu muito isso no volume 6 do mangá, que o mangá devia ter feito. O mangá ele conecta o Cavaleiros Negros com dourados, os prateados, assim, numa queda de montanha, tá ligado? Então é muito rápido o que acontece. Eles deveriam ter, a gente sentiu falta disso na narrativa do mangá, no respiro maior, e é justamente o que o anime tá fazendo aqui. E é curioso como, a partir de agora, a gente vai ter os famosos, famigerados fillers, mas que são fillers justamente pra preencher, né, literalmente, o que o mangá fez de uma maneira muito corrida, muito jogada, saiu fazendo de qualquer jeito, e não teve um respiro. Então esse respiro é o que os filmes vão fazer. Então esse episódio 15 começa isso, traz o Dócrates, que é uma figura que a gente não conhecia no mangá, que é uma figura muito bacana. Ele evoca ali o Hércules, por exemplo, que é uma figura muito interessante, então ele é muito poderoso. Então eu gosto desse episódio, mas os que virão a seguir aí são realmente os que eu mais gosto aí. Então é isso, pessoal, episódio 15 do clássico. Fique aí com a gente, queria mandar um abraço aí pro Evilásio, pra Neyumi, pra Isa, que tá comentando aqui, pro Renan, pra todo mundo que participou aí da nossa livezinha. Fique ligado que a gente vai ter outros episódios ainda hoje. E obrigado a todos vocês que comentaram o episódio 15, gente. Vejo vocês daqui a pouquinho,
hein? Próximo episódio, xará.
Ai, ai, ai. Vejo vocês daqui a pouco, galera. Um abraço.
Até a próxima.
Esse próximo episódio...